Gente como a gente.
Como você.
Gente da gente.
Gente querida.
Gente que se destaca. Agora na nossa rádio. Nossa gente.
Boa noite, amigos. Hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Está começando mais um programa Nossa Gente. Eu sou o pastor Edivaldo Fontes e mais que um prazer, é um privilégio estar com você a partir da Flórida, nas ondas da 1400 AM em Fort Lauderdale e pela 107.1 FM em North Miami Beach e pela 1260 AM Boston.
Boa noite para você que está ligado na nossa rádio USA. Muito obrigada por estar conosco. Meu nome é Cristiane Rebelo e é um prazer estar com você toda quinta-feira de 7 às 9 da noite.
Nosso muito obrigado a você que está ligado conosco. Lembrando que o programa Nossa Gente pode ser acessado através de nossas rádios locais AM, FM ou através da página web nossaradiousa.com. Aproveite também para baixar o aplicativo disponível para o download grátis, tanto para o iOS quanto para Androids.
Convidamos você para participar de nossa programação com suas perguntas e comentários através do WhatsApp.
WhatsApp, Nossa Rádio USA, 954-500-1400, Nossa Gente!
Nessa edição do Nossa Gente, falaremos sobre um assunto imperdível. Se você deseja descobrir como ter uma vida mais significativa e feliz, fique conosco até o final.
Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o programa Nossa Gente tem por objetivo promover o crescimento e desenvolvimento material, intelectual e espiritual de nossa comunidade brasileira, onde quer que você esteja nos ouvindo.
O foco desta edição do Nossa Gente é a resiliência. Para que define o perfil de um vencedor? No dicionário da língua portuguesa, resiliência é a característica dos corpos que, após sofrerem alguma deformação ou choque, voltam à sua forma original. É a elasticidade. A resiliência é também definida como superação. A capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, problemática. Zenão de Cício, filósofo helenista de origem fenícia, fundador da escola filosófica estoica, que ensinou em Atenas por volta de 300 a.C., ele desenvolveu a escola filosófica conhecida como estoicismo, que caracteriza por uma ética que fala da imperturbabilidade. É uma palavra até difícil de dizer, ou seja, a capacidade de não se perturbar, a eliminação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. Uma definição bem popular do estoicismo é a rigidez ou fidelidade aos próprios princípios, caracterizada pela ética e tranquilidade imperturbável. Ser resiliente é ter a capacidade de se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Em física, é a característica mecânica que define a resistência dos choques de materiais. No dia a dia, é aquela capacidade natural que determina a nossa sobrevivência. Sem este dom divino, a raça humana já teria sido exterminada do planeta, pois o que nos mantém como ser dominante é o poder fantástico gerado a partir da resiliência, uma capacidade natural de adaptação e superação diante dos desafios impostos pelas intempéries da vida. Embora este seja um talento natural, é característica do ser humano como um todo. Há muitas pessoas que acabam se deixando influenciar drasticamente por tais infortúnios e, por esta razão, acabam minando a própria resiliência. Não é raro encontrarmos pessoas constantemente reclamando da vida e das condições nas quais vive e, ao mesmo tempo, não consegue mudar seu quadro. ano após ano, seguem sua jornada de flutuações constantes, sempre em estado de desconforto pessoal. Em alguns casos, trata-se apenas de relacionamentos, em outros, de condições de vida material, pois tudo lhe falta. E mesmo que trabalhem demasiado, não conseguem sair do marasmo de uma vida de constantes carências, quer no âmbito secular, que inclui as posses e as finanças, tanto quanto no psicológico, moldado pelos relacionamentos interpessoais, e finalmente no aspecto espiritual, que, em consequência de uma vida perturbada por tantos infortúnios, acaba interferindo diretamente na sua relação com Deus, o que é um fator determinante da perda da fé, amor e esperança, as bases sólidas da vida que tanto necessitamos. Embora se queixem dos males, carregam os mesmos como se fosse um peso com o qual são obrigados a conviver, sem achar uma alternativa de vida ou solução compatível com suas condições que, via de regra, nunca mudam. O que lhe fazer diante de uma vida onde o poder da resiliência foi sufocado por uma mente que vive continuamente se diminuindo e que, inutilmente, segue sua jornada na estrada da vida sem esperança de que algo possa acontecer que venha a modificar seu status atual? No programa de hoje, abordaremos esse drástico quadro que é tão comum na vida dos imigrantes e o que fazer para se erguer das cinzas, restaurar o seu poder de resiliência e partir para a conquista do seu espaço no país das oportunidades. No próximo bloco, entrevistaremos o nosso convidado especial de hoje, o empresário pastor Fernando Gomes, que nos contará parte da sua jornada, as barreiras que encontrou e como superou para ter a vida que hoje usufrui com sua família na América. Voltaremos daqui a pouco.
Nossa Gente!
Estamos de volta com o programa Nossa Gente, através da nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Hoje teremos a participação especial do nosso amigo pastor e empresário Fernando Gomes, logo mais, que estará conosco compartilhando a sua história. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema desta noite e quero dizer para você que você pode participar conosco com perguntas e comentários através do WhatsApp.
A escritora chilena Isabel Allende disse a seguinte frase: temos dentro de nós uma reserva insuspeita de força que surge quando a vida nos põe à prova. Essa frase da Isabel Allende, ela nos dá uma visão ampla do que é resiliência. Nós temos a capacidade, como diz ela, uma reserva insuspeita que nós nem conhecemos, de força que, quando é exigido, nós podemos corresponder, nós podemos demonstrar que damos conta. E às vezes a gente não imagina que dá, não imagina que sabe, não imagina que pode. Eu não sei se você já observou, tem uma foto muito comum que passa aí pela internet, pelos sites de fotografia, que é de uma florzinha que nasce no meio de um asfalto. Tem uma pista toda cheia de asfalto e uma florzinha amarela no meio dessa estrada toda de asfalto. O que isso quer dizer para você?
Essa é exatamente a demonstração desse dom natural que Deus colocou, principalmente não somente no homem, mas em todo ser vivo, né? Nós vemos a resistência que, por exemplo, quando você deixa de cortar a grama algum tempo, ela começa a crescer sobre o asfalto, naquele calor estarrecedor, que às vezes, até para você manter a grama verde, bem frondosa, bonita, você precisa estar irrigando o tempo todo. Mas mesmo que você não faça, a planta tem a capacidade de romper rochas, de quebrar pedras e nascer no meio de um rochedo.
Tem uma cena daquele filme Jurassic Park, eu não sei se você chegou a ver, onde aquele cientista diz: a vida encontra um meio.
A vida encontra o meio.
A vida encontra o meio. Então, a vida, nós, enquanto pessoas e a natureza, nós encontramos um meio de resistir, um meio de adaptação para a sobrevivência. Essa resiliência, essa adaptação, nada mais é do que um jeito que nós temos de sobreviver.
O que acontece é que muitas pessoas se deixam levar pelas circunstâncias da vida e acabam sufocando essa capacidade. Elas esquecem de que existe dentro delas uma solução plausível para cada situação que elas se encontram. O que acontece é que elas não encontram essa solução. Por quê? Porque elas se deixam sufocar por causa das pressões. A falta disso, daquilo, acaba fazendo com que elas sejam sufocadas. Voltamos daqui a pouco com esse assunto.
Nossa Gente!
Começa agora o segmento Minha Vida Dá um Livro, escrevendo sua história nas ondas do rádio. Esta é a oportunidade que os brasileiros residentes nos Estados Unidos têm de compartilhar um pouco de suas experiências, aventuras e conquistas na terra do Tio Sam. E nosso convidado de hoje é o pastor e empresário Fernando Gomes. Seja bem-vindo ao nosso programa, pastor Fernando. Boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem. Então, pastor Fernando Gomes, por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes.
Meu nome é Fernando Gomes, moro aqui em Boca Raton já há alguns anos e estou aqui já há 36 anos aqui na Flórida.
Muito bem, pastor Fernando. O que é que o senhor faz atualmente?
Atualmente eu trabalho na área de telhado de roofing. A gente tem uma empresa de roofing e esse é o nosso trabalho durante a semana e mais nosso trabalho pastoral também.
Certo. Para que os nossos ouvintes possam entender direitinho a sua história, vamos voltar um pouquinho?
Claro.
Quando foi que o senhor veio para os Estados Unidos?
Eu cheguei aqui no ano de 1985.
1985. E por que foi que o senhor resolveu vir para os Estados Unidos? Teve algum motivo especial? O que que aconteceu?
Naquela época, estamos dizendo aí 36 anos ou quase 37 anos atrás, a gente ainda bem jovem e a gente pensava, né, em fazer um futuro. E o Brasil atravessava assim também uma época, uma inflação muito grande. Então foi um pensamento que veio e a gente conhecer algumas pessoas que tinham vindo a esse país, então nasceu aquela vontade também de vir para este país e conquistar algo mais.
O senhor é de onde?
Eu sou de uma cidade que chama Governador Valadares, Minas Gerais.
Ah, sim, mas quase não tem gente, o senhor não encontra quase ninguém de Governador Valadares aqui.
Olha, tá mais fácil, né? É, realmente.
É uma brincadeira,
né? Realmente, quando eu cheguei aqui nesse país, na verdade, a gente não conhecia quase brasileiros nenhum. E depois de 86 em diante, aí sim começou a chegar muita gente, principalmente de Governador Valadares. Creio que hoje, na grande maioria, era até uns anos atrás, mineiros de Governador Valadares.
Muita gente de Governador Valadares, realmente. O que que o senhor pode nos dizer sobre os desafios que enfrentou ao chegar aqui? Quais foram eles, assim, os principais desafios? Quais foram suas primeiras experiências como imigrante aqui na América? Porque sempre nós nos deparamos com situações, cada um tem a sua experiência. O senhor pode nos contar a sua?
Olha, a experiência que eu tive há 36 anos atrás é um pouco diferente da experiência de hoje, das pessoas que chegam hoje. Quando eu cheguei neste país, não se encontrava praticamente ninguém que falava. Era muito difícil encontrar um brasileiro aqui. Então, quando você ia ao trabalho, era muito difícil você ter alguém que fala a sua língua. E tinha uma dificuldade muito grande, porque eu já cheguei, já fui trabalhando com americanos. E então, a gente vivia muito no que se chama de sign language. Era muito difícil. Hoje não, hoje é bem fácil, né? Hoje, aonde você chega nos Estados Unidos, tem brasileiros para todas as partes que falam inglês e português, mas naquela época foi uma grande dificuldade, era comunicação, muito difícil.
Imagine só, aponta pra cá, aponta pra lá, é isso, não, não é isso, não, é aquilo lá, deve ter sido bem interessante de ver.
Olha, principalmente quando se tratava de você estar trabalhando com o americano, e o americano, ele comunica muito, e quando falavam umas coisas, você tinha que se esforçar muito para entender, era muito difícil.
O ponto positivo disso foi que rapidamente só aprendeu a falar o inglês, não tinha outra alternativa, não é?
Para mim, na verdade, eu sempre falo com as pessoas, na verdade foi um pouco difícil, vou te explicar por quê. Porque quando eu cheguei, um dos meus primeiros trabalhos aqui, na verdade eu já trabalho nesse ramo meu já há 36 anos, mas um dos primeiros trabalhos também que eu tive aqui, eu pensei a trabalhar em uma fábrica e o chefe dessa fábrica era um cubano. Então eu tive que aprender ao mesmo tempo inglês e espanhol, porque à noite eu aprendia o espanhol com este cubano. E durante o dia eu tinha que me virar para aprender com o americano e inglês. Então foi muito difícil. Falando assim parece fácil, mas foi muito difícil, porque imagina aprender uma língua, um idioma já é difícil, imagina dois idiomas ao mesmo tempo.
Pastor Fernando, você levou quanto tempo para sentir pelo menos um pouco mais seguro com a língua? Quanto tempo para você chegar a se sentir mais tranquilo em relação à comunicação, a desenvolver essa comunicação?
Uns três anos, porque para mim foi assim, como a gente fala, foi uma salada de fruta, porque era espanhol, inglês, em casa português, então assim foi bem difícil. Então demorou uns três anos para mim ter uma tranquilidade, mas pouca também, não muita, de poder ter uma comunicação melhor, tanto no espanhol como no inglês, né?
Só mais uma perguntinha que eu queria antes da Cris ter uma pergunta para você, mas eu tenho uma outra pergunta em relação ao seu relacionamento. Ao chegar aqui, você me disse que não tinha presença tanto de brasileiros como tem hoje. Então, como que você administrou essa comunicação entre família, Brasil, a saudade? Como você resolveu essa situação?
Olha, era só através de carta, porque na minha época era telefone, e o telefone, este orelhão, tinha que ir num orelhão e você gastava entre 25 e 30 dólares para falar, às vezes, um minuto e meio, dois minutos. Era muito caro, era muito difícil. Mas a gente teve que ter, né, muita paciência e lutar muito e... Realmente foi muito duro. Nada parecido com os dias de hoje.
É, hoje em dia tem o WhatsApp, a gente liga para o celular dos nossos familiares, assim, como se estivesse ali na esquina.
É verdade. E eu me lembro que o orelhão, você ia colocando moedas a cada segundo e de repente caía a ligação. De repente caía a ligação, você tinha que voltar tudo de novo. Era muito difícil.
É, quando eu cheguei já não era esse sistema, mas era aquele cartão. Não sei se você
já
se lembra.
Tinha
aquele...
cartão, já...
É, mas aquele cartão você ligava uma vez, 5 minutos, para 40 minutos, 5 minutos, aí da próxima vez já não funcionava mais.
E tinha que torcer para não cair a ligação.
Porque senão não funcionava mais. Eu imagino a situação que o senhor passou há quase 40 anos atrás, como é que isso foi? Então a gente pode dizer que sua resiliência foi testada ao máximo.
Ao máximo. Eu costumo falar com as pessoas que às vezes trabalham comigo. Hoje a pessoa chega, né, no nosso modo de brincadeira, é um paraíso. Aonde a pessoa chega, nem mesmo em companhias americanas, às vezes não precisa falar nem inglês, porque ali tem pessoas que falam espanhol, pessoas que falam português, por todas as partes. Mas essa foi a maior dificuldade, a comunicação.
O senhor foi um desbravador, então, uma das pessoas que, assim, da nossa comunidade, um dos primeiros, assim, porque nós não temos pessoas, assim, com tanto tempo como o senhor, né? Geralmente a média de 20 anos, 25 anos, mas o senhor tem quase 40 anos, então foi um dos primeiros mesmo.
Sim.
O senhor veio pra cá, o senhor era solteiro?
Solteiro, muito novo, 23 anos.
Ah, muito novo, isso mesmo. Mesmo não tendo muito brasileiro aqui, o senhor morava onde quando chegou?
Eu morava aqui na 48, 39, com a Federal, cidade de Deerfield.
Mas
só fiquei ali por um par de 30 dias e depois fui morar na Hillsboro com a praia, em um duplex.
Então o senhor morou o tempo todo aqui nos Estados Unidos, o senhor morou aqui no sul da Flórida?
Somente aqui.
E mesmo tendo pouco brasileiro aqui, o senhor conseguiu conhecer uma brasileira?
Depois que eu mudei para a praia, passado mais ou menos 30 dias, eu conheci a minha esposa. Eu tinha 3 meses de América, mais ou menos 3 meses. Eu conheci a minha esposa, o qual nós estamos até hoje, graças a Deus.
É, lá se vão também 30 e tantos anos de relacionamento, entre namoro, noivado e casamento. É isso mesmo. Muito tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a sua empresa? Como foi o início disso? Como o senhor montou a primeira empresa? Eu não sei se essa é a única, foi a única empresa, se é a mesma empresa desde a primeira vez, ou como é que isso funcionou? Em que ano, mais ou menos, o senhor montou a sua primeira empresa?
Olha, eu trabalhei alguns anos para a mesma pessoa, né, o americano, e depois de um certo tempo, acabou que nós fomos abençoados, ele me deu ao Green Card como trabalhador fundador da empresa. E depois trabalhei mais alguns anos para ele, e ele foi embora daqui da Flórida, foi para outro estado. E depois que ele foi para outro estado, me lembro que a minha esposa disse para mim: olha, tá na hora de você abrir a sua própria empresa. E ali começou este pensamento de tentar abrir a nossa própria empresa. Eu creio, hoje tenho de empresa minha própria, são 22 anos de uma empresa licenciada, com licença aqui na Flórida, mas eu abri a empresa uns 10 anos antes.
Certo.
Eu abri uma empresa, não tinha licença, e depois foi quando eu resolvi, juntamente com minha esposa, nós resolvemos, vamos tirar uma licença, e graças a Deus, Deus nos abençoou, e nós estamos aí já com 22 anos com a licença, trabalhando com a companhia.
Eu sei que o senhor resumiu para mim, mas eu vou precisar de alguns detalhes sobre isso, sobre esse processo da licença, porque assim, para que as pessoas entendam como é difícil isso. Não é assim, num passo de mágica, não foi assim, não foi fácil. Teve todo um processo pelo qual vocês passaram, e eu queria saber sobre isso. Como é que foi esse processo para conseguir essa licença? O senhor teve que fazer o quê? Teve que estudar? Teve que... Como é que foi isso?
Sim, na minha época era bem mais difícil também, como eu disse. Eu me lembro que quando eu e minha esposa sentamos e ela disse: vamos tirar uma licença. Então eu comecei a estudar, tive que ir para uma escola e comecei a estudar, e era muito difícil porque, né, eu tinha um problema do idioma, as escolas eram muito rápidas, os professores falavam muito rápido e eles não tinham muita paciência também, como nos dias de hoje, que é diferente. E foram bastante tempo estudando, e cheguei até um certo tempo que a minha esposa disse: olha, para de trabalhar, porque eu tinha meu trabalho... Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Ela disse: é melhor que você pare de trabalhar e foca só nos seus estudos, e deixa que eu vou aqui fazendo o que eu posso para lidar com as coisas da casa. Foi bem difícil, muito diferente dos dias de hoje. Mas aí, graças a Deus, eu consegui a primeira licença, que foi a licença estadual do estado de Broward County, né? E aí, depois que eu consegui a licença de Broward, aí eu falei: não, agora eu tenho que tirar a licença estadual, que é do estado da Flórida. E aí consegui tirar também a licença do estado da Flórida. Mas, como eu disse, foi bem difícil, bem difícil.
Me explica, para eu entender direitinho, como é que é essa licença do condado primeiro, é isso? O que te dá direito a essa licença? O que ela significa, exatamente?
A licença do condado, ela te dá direito para você trabalhar só no condado. Se você tem uma licença de Broward County, isso quer dizer que você está apto para fazer qualquer trabalho de telhado em Broward County. Você pode tirar tanto de Broward, como você pode tirar de Palm Beach County, mas aí você teria só direito de trabalhar em Palm Beach County. E nós queríamos ir mais longe, eu queria trabalhar em todo o estado da Flórida. Então eu tive que partir para o outro lado e tentar a licença estadual. Foi quando depois eu consegui, graças a Deus, tirei a licença de Ruffin, a licença estadual.
Certo.
E aí te dá direito de trabalhar em todo o estado da Flórida.
Essa licença, essa licença de Ruffin é exatamente para quê? Para conserto, para fazer, para tudo relacionado a isso?
Ela te dá o direito de fazer todo o trabalho de telhado. Seja ele em trabalho, um telhado novo, uma casa em construção nova, ou seja, um telhado que está velho, que precisa ser trocado, que hoje nós chamamos de re-roofing, ou fazer reparos, coisas pequenas no telhado, né? Essa é uma licença... Que aqui no estado da Flórida há vários tipos de licença, né? Mas as licenças, elas te dão direito de fazer naquilo que você está qualificado. Por exemplo, te explicando, uma pessoa que é um general, que tem uma licença de general contractor.
Ok.
Ele pode construir, mas quando ele chega no telhado, ele não pode fazer o telhado. Ele tem que me contratar.
Ah, ok.
Porque... A não ser que ele também tenha uma licença de roofing, entendeu?
Tá. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e nós voltamos com o senhor, porque eu tenho mais perguntas. Aguarde um minutinho, nós voltamos já para conversar mais com o pastor e empresário Fernando Gomes.
Gente da gente que brilha na América, nossa gente!
Participe da nossa programação com suas perguntas e comentários através do WhatsApp.
WhatsApp, Nossa Rádio USA. 954-500-1400.
Dando sequência ao segmento Minha Vida Dá um Livro, escrevendo sua história nas ondas do rádio, vamos continuar falando com o empresário e pastor Fernando Gomes. Nós estávamos falando sobre as licenças que o senhor tirou para gerir bem a sua empresa. Então, o senhor estava me dizendo que pode trabalhar em todo o estado da Flórida, é isso?
Sim, em todo o estado da Flórida eu estou qualificado para ir e fazer qualquer tipo de telhado.
Esse curso que o senhor fez, vamos falar do primeiro curso, demorou quanto tempo? Coisa de meses ou chegou a um ano?
Eu demorei mais ou menos alguns meses. Foi, eu creio que uns 8 meses, mais ou menos.
Nossa, muito tempo. Certo.
Não, mas a de Broward foi mais rápido, né? A estadual que demorou isso tudo, né?
Que demora isso tudo.
A de Broward foi entre 2 a 3 meses. Eu consegui.
Então, para cada licença que o senhor tem, o senhor fez um curso?
Não é exatamente um curso. Você passa por uma escola. Claro, uma escola é um curso, porque lá eles te ensinam. São dois tipos de prova que você tem. Você tem uma prova, eles chamam de trade. Trade é a sua profissão. E a outra é o financial, a parte da...
parte administrativa, a parte financeira administrativa.
Isso. A primeira prova é a prova que a gente fala que são duas provas. O que você faz, a da teoria, é o do trabalho, e a administrativa. Então, aí você tem que passar nessas duas para que você possa ter a sua licença, ser qualificado. Cheguei a passar algumas vezes em uma, mas não passava na outra. Mas até que chegou ao ponto que eu... Na minha época, quando você passava em uma, você tinha mais duas oportunidades para fazer a outra. Se não passasse, tinha que repetir tudo de novo.
Ui!
Tinha que repetir tudo de novo, voltar tudo de novo. E o ruim disso é que as provas não são as mesmas. São sempre diferentes, né? Com diferentes sua pergunta e resposta.
É bem rigoroso, não é, pastor Fernando? Bem rigoroso.
Bem rigoroso. Bem rigoroso.
Eu queria voltar um pouquinho para fazer uma pergunta. O que levou o senhor a escolher esse mercado de trabalho? Foi por conta? Foi por ser o primeiro que o senhor, onde o senhor começou? Ou o senhor se identificou? Nunca pensou em mudar de ramo? Como foi que aconteceu essa escolha?
Quando eu cheguei aqui, eu sempre via meu pai trabalhava, e às vezes a gente trabalhava com meu pai no ramo da construção no Brasil, isso no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, eu encontrei, na verdade, eu entrei no trabalho da fábrica. Eu disse que eu tinha dois trabalhos. Uhum. Eu entrei no sábado no trabalho à noite, e da terça-feira já seguinte eu já comecei nesse trabalho. Então, eu pensei assim, a gente tem que aprender alguma coisa. É o que eu falo sempre para as pessoas. Tem que se criar raízes, tem que se aprofundar, tem que aprender. Às vezes as pessoas chegam aqui e ficam muito mudando de trabalho. Pessoas que têm 10, 15 trabalhos, 20. E eu digo, na minha época, eu pensei, não. Como eu já tinha um pouco de experiência nessa área, eu falei, eu vou me aprofundar em esta área, aprender, criar raízes em esta área. E isso foi o ponto de tudo, para que hoje eu tenha a minha licença, estou trabalhando com a minha própria companhia.
E, Fernando, você acredita então que o segredo de crescer nesse país seria especialização? Você chega aqui, se especializar numa determinada área, trabalhar só nela, e escolher exatamente aquilo que você quer fazer e não ficar pulando de galho em galho, como você mesmo disse. Só voltando à questão das licenças, porque isso é muito importante as pessoas saberem, para você ter uma licença de General Contractor, não é só fazer os cursos e fazer a prova. Você precisa de outros elementos, pelo menos eu não sei se naquela época, mas eu acredito que agora você precisa de ter respaldo de uma empresa, de ter trabalhado com alguém por mais de 5 anos, coisas como essa. Esse é o mesmo processo ainda hoje?
Sim, a mesma coisa. Eu tive que ter o respaldo. Eu, graças a Deus, trabalhei alguns anos com meu patrão, e meu patrão trabalhava para algumas companhias. Então, quando ele foi embora, essas companhias também me deu respaldo, porque eu já tinha trabalhado ali por alguns anos através de trabalhar trabalhando com o meu patrão. E sim, precisa disso e precisa estar preparado. Eu acho que a pessoa que ela quer ser bem sucedida precisa se preparar bem na área, ter um bom conhecimento e aprofundar e levar adiante. Eu tenho amigos, por exemplo, da minha época que chegou aqui, que trabalhavam em restaurantes e hoje eles são donos de restaurante. Então, o que que isso possa te dizer? E eles também se especializaram nessa área. Indiferente no que você vai trabalhar, procure criar experiência, ter experiência, aprender, se aprofundar, criar raízes nesse trabalho. Esse é o importante.
Como é que você vê o mercado no qual você trabalha? Você acha que tem vaga ainda para as pessoas se especializarem nessa área? Como é que você vê esse mercado atualmente?
Às vezes, as pessoas têm um pensamento, né, diferente um do outro. Eu, por exemplo, na minha época, eu tive uma ajuda muito grande e essa ajuda foi uma ajuda na parte da Bíblia. Confia no Senhor, põe nas mãos do Senhor, faça a sua parte e ele tudo fará. Então, eu sempre tive isso, esse pensamento comigo. Eu me entreguei nas mãos do Senhor, falei, Senhor, é isto. Nunca pensei que estava tarde e eu creio nisso até hoje. Nunca está tarde para ninguém. Nunca pense que tem muitos neste ramo. Porque se pensar assim, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente vai desacreditar nos planos de Deus. E a gente tem que ter primeiro em mente Deus na nossa direção. E nunca, nunca pense que tem nada demais. Sempre procure fazer aquilo que está no teu coração, aquilo que você acha que o Senhor está te direcionando para fazer. Vá em frente, põe nas mãos do Senhor, porque, olha, o mercado está aberto.
Tá ótimo, pastor. Por gentileza, o senhor poderia nos dizer qual é o site da sua empresa, como é que as pessoas podem contactá-lo para falar com o senhor, para contratá-lo? Qual é o seu site?
O meu site, ele agora está passando até por uma forma que a minha filha está trabalhando, que na época ela criou para mim. É que eu, na verdade, a gente sempre... Eu, por exemplo, faço muita pouca propaganda, porque como eu já sou bastante conhecido, eu trabalho praticamente todos os dias, a gente está sempre... E a gente sempre entrega nas mãos do Senhor. Mas, olha, mais é o meu telefone mesmo e a recomendação.
Pastor Fernando, daqui a pouquinho a gente volta com você para fechar com as suas informações e umas duas perguntas que a gente tem para você. Segura aí com a gente.
Bom. Gente da gente que brilha na América, nossa gente...
Nosso muito obrigado a você que está ligado conosco, lembrando que o programa Nossa Gente pode ser acessado através de nossas rádios locais, AM, FM, ou através da página web nossaradiousa.com. Aproveite também para baixar o aplicativo da nossa rádio USA.com, grátis para os aparelhos iOS e para Androids. Você pode também falar conosco através do nosso WhatsApp.
WhatsApp, Nossa Rádio USA. 954-500-1400.
O Brasil mais perto de você. Estamos de volta aí com o pastor Fernando Gomes, que está conosco falando da sua trajetória nos Estados Unidos, mais de 30 anos, quem diria? Você às vezes vê uma pessoa com toda uma estrutura, uma empresa montada, com suas licenças, trabalhando, e você imagina que isso aconteceu numa noite para o dia. E na verdade não é assim, né, pastor Fernando?
Não, não. Tem que ter muito trabalho. Muito trabalho.
Pastor Fernando, durante esse período todo, eu sei que você deve ter experimentado, principalmente na crise de 2008, quando houve aquela crise do real estate, como que você passou por aquela fase e como você se reestruturou depois de tudo isso?
Pastor Edivaldo, eu naquela época, naquela crise do real estate, na verdade, na minha área não teve muita crise, não. Naquela época a gente estava com os trabalhos de condomínios, casas novas e a gente, nós fomos agraciados e continuamos trabalhando, passamos toda aquela temporada tranquilo. Não foi muito difícil naquela época, não.
Pastor Fernando, continuando aqui, o senhor é sócio da sua esposa nessa empresa?
Sim, a minha esposa trabalhou um certo tempo na empresa, mas aí depois ela deixou a empresa. Não deixou a empresa, ela parou porque ela voltou-se mais pro lado da pastoral e da igreja e a gente teve que ir cuidando mais de um lado e ela cuidando do outro.
outro.
E ela ficou mais no pastorado.
Trabalhar em família é um exercício de resiliência também, não é, pastor? É uma adaptação, sim, trabalho.
Sim, sim. Mas a minha esposa, quando ela deixou, não é que ela deixou a empresa, né? Que ela toda a vida teve com a gente, tá com a gente aqui na empresa, mas ela ficou mais para o lado da igreja e eu fiquei cuidando do outro lado da empresa, porque senão ficava muito pesado para ela também, né? E para mim também.
Certo, vocês fizeram essa divisão. Pastor, qual a mensagem de encorajamento que o senhor tem para o nosso ouvinte, aquele que está enfrentando dificuldade com seu negócio ou não achou ainda algo que o cativasse? O que o senhor poderia dizer para essas pessoas?
O que eu posso dizer primeiro para as pessoas é que, na verdade, busquem primeiro o reino de Deus e depois o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, primeiro buscar a Deus, busque a Jesus em primeiro lugar, e aí abre o coração para Jesus naquilo em que você quer fazer, e deixe Ele falar contigo e trabalhe duro, e eu tenho certeza que Deus então te colocará no lugar que você quer.
Muito obrigada, pastor Fernando. Por favor, qual é o nome da sua empresa?
O nome da empresa é Best Choice Roofing. Mas se você quiser me procurar no site do governo para saber como que está a empresa, que isso é muito bom quando vai se contratar uma empresa para fazer qualquer tipo de trabalho, indiferente de quantos anos a empresa tem aqui na Flórida. Vai no site do Estado, porque no site do Estado está ali os complaints. As pessoas vão até se assustar, porque às vezes verem companhias muito grandes, mas que tem milhões de complaints. Então, se a pessoa quiser me achar no Estado, ela tem que colocar o meu nome primeiro. Tem que colocar Fernando Gomes Contractor, que eu tinha primeiro uma empresa de contratista. Fernando Gomes Contractor Service Inc. BBA Best Choice Roofing. Assim, entra e me encontra fácil no site do Estado, do governo. Que aí a pessoa olha e vai ver se eu tenho alguma reclamação, complaint, o que seja, mas graças a Deus não tenho não. Mesmo 20 e tantos anos não tenho não, pela graça do Senhor. E o número do telefone é 561-305-2097.
Repete, por favor, pastor, o telefone.
561-305-2097. Eu falo somente Best Choice Roofing, mas se quiser me achar no estado, às vezes as pessoas que são expertas em entrar em sites, eles põem o Best Choice Roofing e me encontram. Mas para ser mais fácil, tem que ser Fernando Gomes Contractor Service, BBA Best Choice Roofing.
Pastor Fernando, muito obrigado pela sua participação, pela sua história tão bonita e tão incrível e tão abençoada. Muito obrigado por ter contado pra gente, por ter compartilhado todas essas experiências conosco. Nós agradecemos muito. Tenha uma boa noite e uma semana abençoada, pastor. Muito obrigada.
A vocês também, muito obrigado também pela oportunidade. Deus abençoe a todos.
Amém. Até a próxima, pastor.
Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
Gente da gente que brilha na América, nossa gente.
Estamos de volta com o programa Nossa Gente, o Brasil mais perto de você. Dando continuidade à nossa programação de hoje, eu queria falar um pouquinho também sobre um trabalho que a Cristiane faz, que ela, além de diretora de publicação da VLM Press, ela também é escritora e autora de dois trabalhos fantásticos. Eu gostaria que você falasse, Cris, um pouquinho do seu livro, que nós vamos dar sequência ao assunto da resiliência, e você tem um trabalho de reconstrução pessoal muito interessante que eu gostaria que você falasse com o nosso ouvinte hoje.
Assim, esse trabalho de reconstrução pessoal é um planner de 12 semanas para reconstrução pessoal e ele aborda três áreas: corpo, alma e espírito. Então, baseando-se nesses três pontos, cada semana nós trabalhamos um tema durante as 12 semanas. As primeiras 4 semanas, temas relativos ao corpo, seus cuidados e a sua interferência na nossa vida diária. Trabalhamos também com a alma, temas relativos à alma, 4 temas também. E, no final, por último, o espírito,
que são também temas relacionados a isso. O que, que é a reconstrução pessoal? A nossa vida, ela muda. Muda constantemente. E algumas dessas mudanças, elas nos abalam, elas nos ferem. Toda a nossa estrutura emocional fica abalada e ferida por conta dessas mudanças. E alguns desses eventos pelos quais nós passamos no dia a dia nos ferem profundamente. E essas feridas deixam sequelas. E é aí que nós precisamos trabalhar a nossa reconstrução pessoal. Nesse momento, quando a gente se sente assolado, com a sensação de fundo do poço, com sensação de desesperança, tudo isso, nesses momentos a gente percebe que a nossa construção emocional está completamente abalada. Se fosse como o pastor Fernando falou sobre os tetos, no nosso caso aqui da reconstrução, né, o nosso teto que está rachado, quebrado, é a nossa base, literalmente a nossa base. A nossa base fica comprometida. Então, quando essa base de sustentação emocional não existe mais, nós precisamos reconstruir. Não tem jeito de construir alguma coisa com uma base rachada, com uma base com problema. Porque quem constrói casa ou qualquer outra coisa sabe o que vai acontecer. Vai desabar. Então, não pode ter problema. Então, a gente precisa passar por essa fase de reconstrução. Quando a gente se vê morrendo em relação aos nossos sonhos, porque as decepções, elas matam os nossos sonhos. E essas circunstâncias difíceis que nós passamos, elas nos levam a lugares, assim, horríveis. A vida não poupa ninguém. A vida ataca a nossa alma com golpes, assim, durante todo o tempo. São golpes duros. E é aí que nós precisamos ressignificar os nossos objetivos e o nosso sentido de vida. E aí a gente pega aquilo que nós aprendemos, os ensinamentos que a aflição nos traz e recomeça.
Essa reconstrução acontece de dentro para fora ou de fora para dentro?
Sempre de dentro para fora. Não existe nenhuma transformação, porque a reconstrução, ela passa por uma transformação. Não existe uma maneira de se transformar um exterior com um interior em ruínas. É como aquela velha casa, você pega, pinta, arruma tudo bonitinho por fora, mas a base está alcada, está tudo quebrado. Você não tem como fazer isso, porque eventualmente ela vai desabar. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: a gente precisa descartar o velho. Numa reconstrução, numa transformação, numa restauração, seja qual for o nome que a pessoa quer dar, ela precisa descartar aquilo que é velho. O que é velho, quando eu digo, o que é ruim, aquilo que não serve mais. Descartar o que quebrou. Eu não posso colocar algo novo no lugar se o velho estiver empatando. Ah, eu comprei uma linda estante para colocar na minha sala, mas a velha sem pé continua lá. Onde é que eu vou colocar a nova? Eu tenho que fazer essa opção. Se eu quero mudar, se eu quero colocar o novo no lugar, não dá para acumular. A gente tem que parar de acumular entulho, né?
E essa sua agenda de reconstrução pessoal, ela tem, como você falou, um tema semanal. Como que a pessoa aplica isso na sua vida? Ou seja, você pode adquirir essa sua agenda e trabalhar independente, ou você precisa participar de um treinamento para você melhor utilizá-la?
Tem das duas maneiras. Mas se a pessoa, por exemplo, algumas pessoas de longe, elas costumam pedir agenda. Tem como fazer o pedido pelo site.
E como que alguém que se interessar pode pedir a sua agenda?
Pelo mlnvida.com. É o site do Ministério Meu Lugar no Ninho.com. mlnvida.com. Pode pedir nesse site a agenda. Tem agenda e tem um livro também, Temperados com Sal, que é um livro que fala sobre temperamento, sobre os nosso temperamento, temperamento humano, suas fases, suas diferenças.
Esse foi o seu primeiro livro que
você lançou
no Brasil,
né? Esse foi o meu primeiro
livro,
isso. Todos os dois, na verdade, foram lançados no Brasil. Eu sei que tem muita gente cobrando, né, que ainda não veio para cá, mas agora já chegou.
Muito
já
bem.
Chegou aqui.
Então, muito em breve estaremos lançando aqui a agenda da Cristiane para os brasileiros aqui nos Estados Unidos, mas já é sucesso no Brasil, inclusive resultado de algumas viagens que você fez o ano passado e esse ano também.
Esse ano também, o ano passado e esse ano.
Muito bem. Quanto à resiliência, um dos temas tratados nessa agenda, nós gostaríamos, no próximo bloco, nós estaremos voltando com mais sobre resiliência. Mas eu quero dizer para você que nos ouve nesse minuto, a nossa preocupação com o nosso ouvinte é de trazer uma mensagem que possa produzir uma verdadeira transformação na sua vida. Por que que você precisa de transformação? Por que que você precisa de reconstrução? Quando eu perguntei para a Cris que essa transformação, essa reconstrução, ela começa de dentro para fora, significa que é impossível que uma mente perturbada, conturbada, possa produzir algum resultado positivo no seu corpo. Às vezes até você quer tratar de uma enfermidade, mas a sua mente está tão sobrecarregada que você não consegue obter o resultado de um tratamento médico. Os químicos não funcionam. A terapia não funciona. Parece que tudo fica meio atrapalhado na sua vida. As coisas não se desenvolvem, não se desenrolam. Por quê? Porque a sua mente é como se fosse o mecanismo ou a porta de entrada para todas as coisas da vida. Tanto que a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração. Por que que se fala isso? Guardar o coração? Porque de lá procedem todas as coisas referentes à vida. A sua mente, cheia de negativismo, cheia de ideias pessimistas, ela bloqueia toda e qualquer ação positiva na sua vida. É importante que você se reestruture. E interessante que essa reestruturação é um processo intelectual. A salvação, tudo que vem para você de bom, precisa entrar pelas portas da sua mente. E quais são as portas da mente? É a sua visão, através da leitura. Muita gente fala para mim assim: ah, pastor, eu não gosto muito de ler, eu não sou de leitura, eu leio mais ou menos alguma coisa. Quando você está dizendo isso, você está falando para você mesmo, ou para você mesmo que está nos ouvindo, que você não gosta de se desenvolver, que você não gosta de crescer, de que você não gosta de novas ideias. Ah, mas eu gosto de novas ideias, eu gosto de assistir vídeos no YouTube, eu gosto de assistir aquelas pequenas mensagens, ou eu gosto de ouvir pregações, ou gosto de ouvir os TED Talks, que é onde as pessoas falam das suas experiências. Mas quando você está dizendo isso, você está dizendo que você gosta de viver de fast food. Você gosta de passar na janela do McDonald's, pedir um sanduíche, um refrigerante, come e vai embora. Mas é aquela comida caseira que leva tempo para preparar. Aquela comida que você tem que descascar a cebola e até chorar, aquela sensação gostosa de descascar o alho, quebrar, bater e fazer aquela mistura de condimentos, gerar um sabor especial, cozinhar aquela carne ou legumes que você mais gosta e produzir uma alimentação que é saudável, que te estrutura. Isso é a leitura. É isso que a leitura faz com você. A leitura, ela é essencial para que você cresça por dentro. Não há como fazer uma reconstrução interior de ideias se você continua simplesmente pegando pedaços de ideias que outras pessoas falam, que muitas vezes não tem fundamento nenhum, não tem base nenhum. Nós ouvimos agora há pouco o Fernando Gomes falando da sua experiência na América. Quando você ouve uma pessoa dessa que diz que tem 30 e poucos anos, que construiu sua, chegou aqui a partir do zero, falando inglês e espanhol forçadamente, hoje tem uma estrutura, tem uma empresa. E uma das coisas que muito admira é que a empresa dele tem mais de 22 anos de aberta, com o mesmo nome, a mesma empresa. Isso é fantástico, isso é base sólida. Mas para isso ele teve que estudar, ele teve que ler. E sem essa leitura, sem essa informação, o que você consegue fazer na sua vida? Cris, o que você fala para o nosso ouvinte sobre isso?
Sobre base sólida? Fundamental. Não existe nada sem base sólida. É como a história da casa na areia e da casa da rocha. Sem base sólida, não fica de pé. Não tem como. Qualquer situação derruba. Aí a gente comenta sobre resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um processo de adaptação produtiva, tanto física como emocional do ser humano. Essa é a definição psicológica de resiliência. Quando a pessoa, mesmo frente a tragédias e problemas de qualquer espécie, ela consegue sobreviver, ela consegue dar a volta. Para mim, ser resiliente não significa que a pessoa não sofra. Não, resiliência não é não sofrer. É mais, resiliência é sobreviver.
Apesar do sofrimento.
Sofrendo ou não, é sobreviver. Quando você é resiliente, você passa por cima do sofrimento e sobrevive a ele. Ou sobrevive a qualquer situação. Isso é resiliência, é você se adaptar ao que você tem naquele momento e sobreviver. Então, a gente pode até parecer falar assim, você deve sobreviver assistindo filme. Não, não é que... Tem uma cena no último dos Moicanos, onde ele diz para a moça, ele vai pular da cachoeira e fala para ela, mantenha-se viva. Eu só preciso disso, eu encontro você, mas mantenha-se viva. É a questão da sobrevivência, e se adapte, dê um jeito de sobreviver até lá. E aí depois a gente resolve.
Olha, fica até difícil a gente não mencionar o que está escrito nesse livro tão maravilhoso. Mas aquele que permanece até o fim é salvo. A Bíblia, ela não deixa de graça. Se você perseverar até o fim, se você prosseguir, é como o pastor Fernando disse na sua experiência, ele seguiu em uma única profissão, ele se aplicou a ela, se dedicou a ela, e hoje ele usufrui de algo que é muito difícil se conseguir. Quem quer começar no ramo de qualquer área da construção civil hoje aqui nos Estados Unidos, ele precisa começar sabendo que hoje só vai poder ser patrão ou ter uma empresa legalmente trabalhando depois de 5 anos de experiência, e essa experiência tem que ser corroborada pelo seu empregador. Ele tem que ter uma longa jornada pela frente para chegar lá. Ele pode até tentar cortar caminho, fazer atalhos, mas os resultados são dramáticos, são drásticos, e não vai ter a longevidade ou a durabilidade de uma empresa sólida. A resiliência é o que me faz buscar soluções diante dos desafios que se agravam diante de mim, que me ameaçam, que fazem até mesmo eu pensar, meu Deus, eu acho que é o fim, mas eu não posso me entregar, eu não posso ceder. Eu tenho meus filhos aqui atrás de mim, eu tenho a minha esposa aqui no meu lado, eu tenho os meus sonhos que eu preciso realizar, eu tenho algo que eu estou construindo e que eu preciso concluir. Eu não posso morrer agora, eu preciso seguir adiante. Você que está nos ouvindo, eu quero dizer para você o seguinte, você precisa assumir uma posição diante da vida. Você precisa tomar uma decisão de ser resiliente. Está dentro de você, mas muitas vezes por causa dessa pressão que você está sentindo, que você pode estar sofrendo, eu não posso assumir que todos os nossos ouvintes estão sob pressão. Alguns estão até dizendo, foi isso mesmo que eu fiz, ou é isso mesmo que eu faço, é assim que eu sou. Sabe essas pessoas que você diz, fulano é virado, ela é virada, ela consegue as coisas, ela... Por quê? Essa pessoa é resiliente, ela não se entrega, não é isso, Cris?
Não se entrega. E outra, a resiliência, ela anda de mãos dadas com a criatividade. A gente pode até pensar que não. Ah, não. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Você já reparou? Quando a gente brinca que o brasileiro é muito criativo, porque o brasileiro precisa ser criativo. A criatividade, ela está literalmente ligada à dificuldade. Um povo criativo é um povo que tem problema, é um povo criativo. Tem que se virar, tem que fazer a coisa acontecer. Então, o que é a resiliência? Eu vou me adaptar, inclusive emocionalmente, inclusive com as minhas próprias feridas. Como é que uma pessoa resiliente faz para curar as feridas?
Nós vamos voltar daqui a pouco com mais sobre resiliência.
A Rádio Brasileira mais premiada da América, nossa Rádio USA. Gente da gente que brilha na América, nossa gente.
Estamos de volta com esse assunto super quente. O assunto da resiliência. Você é resiliente? Você acha que você é uma pessoa resiliente? Uma pessoa que não se entrega? Uma pessoa que não se deixa levar pelos downsides da vida, pelos downtime, né, que a gente fala, pelos momentos difíceis da vida. E como que você faz para você sobreviver? Manda uma mensagem para a gente dizendo quais são as suas dicas, se você tem alguma dica, como fazer para no momento da grande dificuldade, o momento que todas as portas se fecham, como você faz para sair dessa situação? Eu tenho uma experiência muito grande aqui nos Estados Unidos, 22 anos de América. Eu, durante a crise do real estate, nós sofremos bastante por causa de algumas decisões que nós tomamos na época que não foram muito bem tomadas. E por causa de uma falta de preparo na época, nós tivemos que passar por um, como se usa o termo perrengue, por uma situação bem cruel. E como que faz quando você tem 3 filhos e uma esposa, sozinho na América, sem família, sem apoio? O Brasil não era apoio para ninguém naquela época também. 2008, 2009 foi um ano muito difícil para mim. Mas eu tive que usar aquilo que a Cris mencionou no bloco anterior, a criatividade. Eu sempre acreditei no multitalento. Eu sempre fui uma pessoa que cultivei muitas habilidades, mas sempre vinculadas a um foco principal. Eu sempre estive conectado com a informática, computadores. Eu sempre gostei de montar, desmontar equipamentos e sempre me envolvi bastante com eletrônica. E desde que eu cheguei aqui, eu sempre tive esta fonte de renda secundária. Mesmo trabalhando na construção, quando eu cheguei, eu também trabalhei com computadores, montagem de computador. Comecei a montar computador naquela época, se montava computador ainda. Depois nós começamos a trabalhar com software, com instalações, e depois eu trabalhei com cabo. Então eu comecei a procurar formas diferenciadas de criar fontes de renda para mim. Hoje eu não tenho uma única fonte de renda, eu tenho várias fontes de renda. Por quê? Eu criei fontes de renda que me dão... Hoje eu tenho uma fonte de renda que me dá $150 por mês, tenho outra que me dá $550, tenho outra que me dá $450. E assim, eu tenho várias formas de ganhar dinheiro que eu fui cultivando ao longo dos anos. Essa foi a forma que eu usei como criatividade para poder desenvolver e levar adiante os meus projetos. Se você está vivendo um momento em que você sente que as portas estão fechadas e você está querendo fazer a mala para ir embora para o Brasil, achando que aqui não tem oportunidade, eu acredito que você precisa mudar de foco. E como que uma pessoa, Cris, que está vivendo agora, nesse momento, à beira da desistência, o que ela pode fazer para mudar o foco dela?
Uhum. Vamos pensar aqui em algumas coisas que a gente pode fazer para fortalecer a nossa capacidade, desenvolver resiliência e de manter o nosso foco, manter o que a gente chama de pé no chão. Uma boa coisa para se fazer é gerenciar adequadamente os impulsos e emoções. Se a gente não gerencia adequadamente aquilo que a gente sente, os nossos pensamentos e ações, a gente entra num túnel sem volta, porque a gente fica refém dessas emoções e desses pensamentos. E esse é um grande problema. Nós não podemos ficar reféns das nossas emoções. Nós temos que aprender como gerenciá-las. E isso é um aprendizado diário. Ninguém não passa de mágica. A partir de hoje, eu domino tudo. Eu sei como... Não. É um aprendizado, e é um aprendizado que nós não nascemos com ele. Ele é desenvolvido através do tempo. Outra coisa que a gente precisa ver é manter uma perspectiva positiva, né? E evitar ver os acontecimentos como intransponíveis. Aquela coisa de, não tem jeito. Não, vamos olhar, vamos aprender mais sobre nós mesmos e vamos olhar os problemas sob outro ângulo. Vamos como aquele prisma que você olha de diversas maneiras e de cada maneira que você olha, você vê de um jeito, como um caleidoscópio, que fica, você mexe, tem sempre um outro ângulo. E assim a gente encontra novos caminhos. A posição da cabeça faz toda a diferença. Como diz um filósofo falecido brasileiro, diz o seguinte: o jeito como você olha, se você olha só para cima, você só vê as estrelas, mas você não vê a terra, não vê o que está acontecendo. Você apenas parte para cima para os sonhos. Se você só olha para baixo, você só vê o que tem no chão, os insetos rastejantes e tal, só aquilo. Mas se você olha para frente, você pode ver para cima o céu, para baixo a terra e tudo que tem em volta. Então você tem todos os caminhos. E a posição da cabeça faz toda a diferença. Olhe direito. Pense nessas dificuldades como sendo temporárias. Outra coisa, trace estratégias.
Olha o foco.
A questão do foco é uma questão que é muito discutida, é muito ensinado, muito badalado, mas pouco se fala de como estabelecer algo para que se torne o foco das suas atenções. Eu acredito em estabelecer metas.
Metas.
Você precisa estabelecer metas para tudo na vida. E muita gente não sabe estabelecer meta. A coisa mais difícil para algumas pessoas é dizer, ah, como é que eu vou dizer que daqui a 5 anos eu vou construir uma casa? Como é que eu posso? Eu não sei se eu estarei vivo daqui a 5 anos. Bom, uma coisa é certa. Se você não estiver vivo daqui a 5 anos, mas se você preparou tudo para daqui a 5 anos você construir alguma coisa, alguém estará vivo para fazer aquilo acontecer. E se você não se preparou, daqui a 5 anos você vai estar lá dizendo do mesmo jeito, eu não sei se eu estarei vivo daqui a mais 5 anos.
Não, é uma dificuldade.
E a vida vai passando.
Mas o que que é isso? Você tem que identificar o problema, vai identificar o problema, depois você vai anotar e vai definir um plano para encontrar soluções. Quais são as... Anote. É para isso que serve um planner, para isso que serve uma agenda, que serve um caderno, um papel e uma caneta.
O que acontece, sabe o que é, Cris? É que a maioria das pessoas acredita que tudo que é feito tem um fim comercial. Os caras vão para a rádio falar aquilo que eles acham porque eles querem vender o espaço comercial para a gente. O cara escreve um livro porque ele quer vender livros. Alguém dá uma palestra porque quer vender uma palestra. Eles não veem que tudo isso tem um fim de, na verdade, produzir resultado positivo para a vida dele. Eu vou te dar um exemplo. Por que que hoje eu sou um editor, trabalho com livros? Eu conto essa história no meu primeiro livro, Autodescoberta. Mas eu, quando eu tinha 9 anos de idade, eu sofri um acidente muito grave. Eu fui atingido por um caminhão e bateu a minha cabeça, principalmente a parte do meu corpo que foi lesada, foram apenas arranhões nos ombros, no meu quadril. Mas a minha cabeça foi a parte mais atingida. Eu perdi a minha consciência 3 dias depois, quando eu acordei. Eu lembro de meu pai estar me transportando de um quarto para o outro no colo dele. Depois eu apaguei novamente. Eu não sei quanto tempo depois eu acordei. Eu só sei que quando eu acordei, eu não lembrava de nada, absolutamente nada que tinha acontecido. Eu perdi a minha memória de curto prazo. E aí eu comecei a esquecer de tudo. Eu era um menino prodígio. 5 dias antes, 5 dias depois do acidente, eu era um inútil. Não servia, eu não lembrava, não conseguia assimilar ideias. Era difícil na escola, era difícil fazer provas, fazer testes. Para mim, tudo ficou muito difícil. Aos 13 anos, depois de muito sofrimento, eu me encontrei com um professor que vendia livros na escola para completar o salário dele. Eu vi um livro da capa amarela, laranja, escrito Ajuda-te pela Psiquiatria, de Frank Caprio. Esse livro foi escrito e publicado pela primeira vez pela Prentice Hall aqui nos Estados Unidos em 1959. Ele encontrou comigo em 1979, 20 anos depois, lá na Amazônia, no meio do mato, no meio da cidade de Castanhal, cidadezinha aí de... Na época tinha, devia ter uns 50 mil habitantes. Hoje eu tenho 150, 200 mil habitantes na minha cidade.
Na época?
Na época era uma vilarejo,
tinha
basicamente.
Tinha 20 mil, né?
Mas chegou até mim. Esse livro é o livro que eu devo à minha vida como pessoa inteligente.
Uhum.
Um livro que eu fui o meu psiquiatra, eu fui o meu psicólogo, eu fui me entender através desse livro. Aquele livro de autoajuda que todo mundo diz, ah, livro de autoajuda, o escritor escreve, você compra e ele se ajuda. Esse tipo de ideia absurda, esse tipo de ideia totalmente incompatível com o propósito do escritor. O escritor produziu esse livro pensando, se alguém ler esse livro, ele vai poder, eu não vou poder estar lá onde ele está, mas onde ele lê esse livro, ele vai entender como que ele pode sair do meio dessa confusão de ideias, desses problemas que ele tem e como que ele pode reconstruir sua mente, reconstruir a sua autoestima, redescobrir e descobrir as suas capacidades de construção, de educação, de crescimento, de autotreinamento. E foi exatamente o que aconteceu comigo.
Uhum.
Eu comecei a praticar tudo que estava escrito naquele livro. E eu comecei a ler. Ah, mas só que eu começava a ler um livro, Cris. Eu abria a página quando eu virava. Peraí, mas o que ele está dizendo mesmo? Eu tinha que voltar àquela página. Porque eu tinha esquecido.
Uhum.
Aí eu lia novamente, 2 páginas adiante, eu tinha que voltar na página anterior. porque eu perdia tudo, eu não conseguia assimilar nada. Mas as dicas que ele me deu naquele livro, ele disse, olha, você precisa aprender a ler em lugares onde tem muito barulho. Se você não consegue ler com barulho, você precisa ler perto de uma caixa de som. Põe um som bem alto e faça a leitura. Leia caminhando, leia com pessoas conversando ao seu redor. E eu comecei, eu parecia um louco na minha cidade, que eu pegava livro e saía lendo no meio da rua, na feira. As pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava louco. E eu estava treinando a minha mente para poder aprender a me concentrar, porque eu descobri que por causa do meu acidente eu perdi o poder de concentração. E assim eu fui cultivando a capacidade. Hoje eu posso estar no meio do mercado, no metrô, no avião, onde qualquer quer lugar. Que eu esteja, eu consigo ler qualquer coisa. Então, por causa de um livro. Se você quiser realmente transformar a sua vida, você precisa agir, você precisa usar toda a sua criatividade.
Para de reclamar e faz acontecer, né? Porque também tem gente que senta e reclama, acha que vai acontecer o quê? Nada. Em relação à resiliência, seja flexível, a gente tem que ser flexível. Porque as mudanças, elas fazem parte da vida. Agora, a nossa capacidade de lidar com essas mudanças é essencial para a nossa sobrevivência. Se a gente não for flexível, não consegue. É aí que está. E a gente precisa lembrar o seguinte, a resiliência é uma jornada individual. Cada um tem que procurar seu próprio caminho. Eu não posso ser resiliente pelo outro nem ensiná-lo a ser. É uma jornada individual, é um caminho que cada um vai ter o seu, porque os eventos traumáticos, as decepções e as coisas boas que aconteceram na minha vida são diferentes das que aconteceram na sua vida. Então, eu procuro o meu jeito de ser resiliente, o meu caminho para a resiliência, você, o seu.
É aquela história de que se funciona para ele, funciona para mim. Não é bem
não
assim.
Não é assim.
Não funciona assim.
Nem de longe.
Porque cada um tem uma experiência, cada um tem um background. Agora, existe um ponto em comum entre tudo. Existe aquelas pessoas que têm ideias diversificadas, mas que têm experiências diferentes, mas que utilizam o mesmo método e adaptam esse método à sua situação. Em arte marcial, por exemplo, uma das características de um bom lutador, vamos dizer assim, é a capacidade de assimilar o seu oponente e se adaptar à técnica dele. Se ele consegue ter essa maleabilidade ou essa flexibilidade que você fala, de conseguir absorver os movimentos do seu oponente e se adaptar a ele usando a sua técnica, porque pode ser duas artes totalmente diferentes, mas cada um tem a sua técnica e essa técnica de defesa precisa ser trabalhada para que eu possa me adaptar, para que eu possa flexibilizar a minha forma de agir, mudar para poder conseguir sobrepor a sua técnica e vencê-lo. É exatamente o que acontece no dia a dia, na vida. Você precisa encarar os problemas da vida de uma maneira flexível. Você não pode ser irredutível a coisas que são para ser aceitas, outras são para ser discutidas.
Uhum.
Mas o que é, é, e você não pode mudar.
Não. Aí é aquela que nós já conversamos antes. Se você não pode mudar o evento, o acontecimento, e aquilo te incomoda, mude você. É a sua capacidade de resiliência.
Na próxima quinta-feira nós vamos trazer muito mais para você.
Bom, até a próxima quinta-feira. Tenham todos uma semana abençoada.
Muito obrigado a todos que estão conosco. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela direção da nossa Rádio USA, o pastor Glauber e Lombardi Júnior. Muito obrigado a todos.
Gente como a gente.
Como você.
Gente da gente.
Gente querida.
Gente que se destaca. Agora na nossa rádio. Nossa gente.